Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 21 de julho de 2018, Dia Nacional do Garimpeiro, e a Rádio CBN Entrevista conversa com o narrador esportivo que marcou época, José Leocádio Vieira, conhecido carinhosamente como Cadinho. Bom dia, Cadinho.
Bom dia, meu caro Aloysio. Bom dia, senhores ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Atendendo um convite do meu querido amigo Aloysio, vamos comemorar, né, mais um ano a passagem do Dia do Futebolista.
É, que foi dia 19 de julho. Hoje estamos dia 21, foi a semana que, exatamente, o Dia Nacional do Futebol, meu caro José Leocádio Vieira.
Que continua sendo o esporte das multidões, a cachaça, o aperitivo preferido do torcedor brasileiro.
Muito bem, esse é o José Leocádio Vieira, sempre muito espirituoso, uma pessoa que carrega uma alegria, uma energia. Imagina os senhores como narrador de futebol, ele mexia com as emoções dos torcedores dos clubes aqui da região. Mas, meu caro Cadinho, vamos assim tratá-lo durante esse programa aqui na CBN Entrevista. Quem é o Cadinho? Para que os nossos ouvintes... de repente, mas pô, já ouvi falar, mas há tempo que não escutava essa voz no rádio. Então, quem é Cadinho, por gentileza?
Pois não. Há mais de 50 anos atrás, eu iniciei minha carreira como sonoplasta. Aquele tempo era o termo usado para pessoa que ficava tocando discos, os jingles de publicidade, na Rádio União, ZY3, a pioneira, que ficava, a sua sede era ali onde hoje é o Executive Center União.
Casa de Madeira.
Casa de Madeira. Tinha, separava o auditório, um painel de vidro, assim, da, pequena emissora, fundada pelos empresários Manuel Machuca e Abílio Osman, que tinham fundado a PRJ2 Rádio Clube Paranaense. A Rádio União foi a primeira do interior do Paraná e Santa Catarina a ser fundado na radiofonia brasileira.
Olha aí. E o senhor, dando aquele apoio na parte técnica, então?
Na parte
não
técnica.
Não entrou direto na locução, não?
E a gente cometia algumas gafes, como aconteceu uma que eu marquei e ficou marcando a minha vida. Numa sonoplastia dessa eu me distraí e o locutor anunciou, vamos citar um exemplo, ouviremos agora com Nelson Gonçalves, né? A voz de ouro do Brasil. A música, né, Bom Dia, tá, tá, tá. E eu coloquei uma música com Orlando Silva.
Orlando Silva.
Fui punido, fui suspenso 3 dias.
Porque você colocasse o ébrio de Vicente Silva.
Exatamente.
Essas curiosidades. Isso aí, meu caro Cadinho, você está escrevendo aquele livro, está registrando todas essas curiosidades?
Tenho.
Há tempo você está aí rascunhando e colocando no forno alguma coisa sobre tua vida no rádio.
Exatamente. E a história dos clubes, né? É um livro que eu estava querendo lançá-lo, mas agora estou numa dúvida cruel. Eu estou compensando porque seria, para me narrar a história de todos esses clubes, precisavam 2, 3, 4 volumes. Eu estou pensando seriamente em lançar ainda este ano a história de clubes por clubes. Por exemplo, abordar só o Ferroviário Esporte Clube e os feitos desse clube e assim sucessivamente, lançando diversos volumes.
Com os integrantes que faziam parte do time, nomes e... Vou falar em Ferroviário,
títulos,
primeira Taça Paraná,
é o Ferroviário. Títulos conquistados pelos clubes, olha, principais jogadores, principais feitos, não é?
Olha, meu caro Cadinho, o senhor José Leocádio Vieira, pela sua capacidade intelectual, por esse armazenamento que o senhor tem. Olha, é um compromisso que deve ser realmente socializado com todos aqueles que adoram esporte, em especial o futebol, mas é preciso socializar isso. Não dá para deixar passar em branco, tenho certeza. E o que o senhor vai utilizar, se é por times, clubes, enfim, extremamente válido. O senhor sabe que nós temos aqui cursos relacionados à parte de esportes, educação física, à parte de comunicação. Então, tem tudo a ver em relação como fonte de pesquisa para os jovens estudantes, aqueles que não conhecem, não sabem o nosso passado, e principalmente da parte de esporte, e ligado, claro, com a mídia local, que o senhor trabalhou em todos os emissores aqui. Quais emissores que o senhor trabalhou aqui na região, Cadinho?
Eu comecei na Rádio União, fiquei 10 anos na Rádio União, depois fui para a Rádio Colmeia e estive também um período na Rádio Educadora.
Fechou as 3 AM.
Trabalhei nas 3 AMs. Não tive o prazer. Ah, não, tive aqui na Rádio União, ainda fiz um programa esportivo, inclusive o nosso amigo piloto, às vezes, me assessorava na parte técnica.
Técnica, olha só. É. E pela primeira vez, hoje, CBN Entrevista, falando dessas curiosidades, né? Enfim, é algo que o senhor sempre fez com muito prazer e continua fazendo, contando, resgatando, porque o senhor, como colunista do jornal Caiçara, também traz muitas curiosidades, né, Cadinho?
É, não tenha dúvida. E se eu deixei de lado o rádio, narração, os comentários, eu continuo escrevendo no jornal Caiçara a minha parte esportiva e tenho ali, que é o meu carro-chefe, o famoso Cantinho do Pescador.
Cantinho do Pescador. Ali não tem mentira.
Não tem mentira.
Mas tem peixe grande.
É.
Em relação a quem é o Cadinho, família, filhos, todos encaminhados.
Todos encaminhados, família, consegui. Já estou aposentado há 30 anos. Consegui aquele tempo ainda duas aposentadorias, como jornalista e como radialista. Fui casado há 40 anos com uma esposa querida que já faleceu, sou viúvo. Tenho 5 filhos, 3 mulheres, 2 homens, 5 netos e 3 bisnetos. E me considero um cara muito feliz na vida.
Olha só que bacana, pô. Parabéns pela família constituída e exatamente por essa história maravilhosa como um ser humano, né? Como um profissional, seja em relação ao rádio, porque também o senhor lidou com muitos papéis. Como dizia antigamente, era contador?
Era. Contador da anedota. Eu tive uma passagem no Colégio São José. Eu sou católico apostólico, não romano, brasileiro.
Ah, brasileiro.
E tinha um professor de latim, o professor Rodolfo.
Sim.
Nos primeiros dias de aula no Colégio São José, existia a língua latina, né? O latim. E ele perguntou um por um para os alunos que religião a gente era. Se não for católico, apostólico, romano, eu não vou favorecer aluno nenhum. Foi assim, violento, de cara, né? Daí foi perguntando e eu falei, né? Eu sou católico, apostólico e não romano. Sou brasileiro. Ele me expulsou da sala.
A expulsão desafiou o chefe.
Desafiei o chefe. Então, esse é um detalhe que eu... Né?
Pois é, você então teve o prazer de passar pelo Colégio São José como aluno e como professor, Cadinho?
É, exatamente. Eu, como aluno, me formei em 48 no Colégio São José. Devo reconhecer e agradecer aos meus falecidos pais. Meu pai era ferroviário, minha mãe era doméstica, e o Colégio São José tinha os uniformes com cap, boné, né? Túnica, calça. Daí criaram, e meu pai era ferroviário, então o animal podia me manter, porque eu era muito garoto, 12, 13 anos, não tinha emprego, e meu pai me assessorava, né? E os freios lá resolveram criar um uniforme de gala para os desfiles do dia 7 de setembro, 15 de novembro, 19 de novembro, né? Proclamação, Dia da Bandeira.
Perfeito.
E meu pai não podia comprar, isso eu conto para os meus filhos até hoje, não podia arcar com a responsabilidade de fazer aquele uniforme. Daí minha mãe chegou e vendeu a máquina de costura marca Singer dela para comprar o meu uniforme.
Que gesto maravilhoso.
Maravilhoso.
Olha, né? Só. E você sempre soube valorizar essa,
sempre fui valorizar
atitude, essa decisão do pai e da mãe em vender a máquina.
Nunca esqueci disso aí.
Olha só. Olha, que bacana. É um gesto que emociona, né? Muito bem. Meu caro Cadinho, aqui na CBN Entrevista, hoje, dando um mergulho no passado, trazer algumas curiosidades. Em relação aos times da época, Cadinho, nos fala alguma coisa sobre os times, pelo menos o nome dos times, porque já se passaram 10 minutos e temos...
O tempo voa!
Voa, exatamente, né? E apenas 13 minutos pela frente, tem tanta coisa para te perguntar.
Aqui, como nós já concedi uma entrevista para você há um ano ou dois anos, nós tínhamos duas entidades esportivas. Aqui do lado de União da Vitória, a Leri, a famosa Leri, Liga Esportiva Regional Iguaçu, e em Porto União, a LDNC, Liga de Desportos Noroeste Catarinense, ambas filiadas oficialmente à Federação Paranaense e à Federação Catarinense, respectivamente. Então, tínhamos clubes, União, eu tenho uma relaçãozinha aqui, União, São Bernardo, Ferroviário, São Cristóvão, do lado de cá, né? Do lado da Liga Botafogo, que era de um empresário de uma fábrica de bebidas, o meu time do meu coração, né? Mas esse coitado do Botafogo daqui era um caixa de pancadas, sempre figurava, era o lanterninha de todos os torneios de Porto União. Juventus, o Avaí foi fundado lá, né? E tinha o Capu, Clube Atlético Porto União. E a Liga e a Leri teve várias passagens brilhantes, inclusive clubes de Porto Vitória, o Olímpico de Irati, Clube Atlético São Mateuense, se filiaram à Liga aqui de União da Vitória. Tinha um clube lá em São Cristóvão, né, do bairro São Cristóvão, que hoje é o distrito de São Cristóvão. Então você veja que a Leri tinha um cartaz terrível e um exemplo para mostrar a organização da nossa entidade, um grupo de Palmeiras tentando, aqui no Paraná, tentando constituir uma liga para formar o seu torneio de futebol, foi à federação, falou com o capitão Hugo Weber, que era diretor do Departamento do Interior, e ele disse, não vou dar informação nenhuma. Vocês peguem uma delegação de vocês e vão à União da Vitória, entre em contato com o presidente da Liga Esportiva Regional Iguaçu, que ele vai dar todas as dicas para vocês, que para mim é a liga mais bem organizada do interior do Paraná.
Referência do Estado,
é? Referência do Estado. E eles vieram aqui, ficaram encantados, né?
Olha só, pô. É. Que beleza, pô. Eu quero...
Só mais um adendozinho.
Sim.
Pelas minhas anotações... O primeiro presidente da Liga Esportiva Regional Iguaçu foi o Dr. Brás Limonge, um dos primeiros médicos de Porto União.
Perfeito. Foi o primeiro São Brás, não é isso?
Exatamente. Depois apareceram Mário René Sibi, Ivanové Gaspari, o Vaninho, Dr. Dario Bética, Felizbino Rocha, Dorival Portes, Otto Conrado Grube, Levi Ferreira, Dr. Cordovan de Mello, Mário Emílio da Silva, Algacir Charavara e o doutor Cordovan de Mello. Brilhantíssimo, advogado, inteligentíssimo, ficou mais de 20 anos como presidente da Liga. Nunca ninguém quis enfrentá-lo numa eleição.
Uma decisão de eleição. Olha, eu trouxe o Cordovan, o Júnior, mês passado para bater um papo aqui e falar sobre educação. E vou lhe dizer uma coisa aqui, aproveitar, meu caro Cadinho, a Sociedade Porto União de Vitória deve fazer uma homenagem ao doutor Cordovan, pelo que ele representou. Só vou pegar educação. Se você pegar o esporte, o senhor já falou que 20 anos, né, como presidente da Leri. E então, eu estava conversando com o Cordovan, porque através dos documentos do doutor Cordovan, que nós trouxemos à tona uma história de 75 anos de educação aqui.
Ele foi o primeiro inspetor regional do ensino
exatamente,
em União da Vitória.
Então, olha, uma homenagem justa, seja na parte de educação, na parte de esporte, na sociedade, enfim. Ele era uma pessoa extremamente atuante. É. Muito bem lembrado.
E aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Está aí o professor Cordovan, né? E tem o filho o dele, que é neto do Dr. Cordovan. Exatamente.
Que bacana. Me diz uma coisa, meu caro Cadinho. Tantas transmissões de futebol, eu particularmente presenciei, acompanhei, nunca esqueço, na rua, lá no São José também, a bola ia longe, lá atravessava, ia casa na casa do Vernão, a bola lá, e era longo para retornar essa bola. Mas dessas transmissões, além do futebol, eu sei que na parte esporte não tinha problema com a sua pessoa. Algo realmente inédito que você transmitiu, narrou, para curiosidade aqui na CV, né?
Não, de fatos pitorescos que, quando nós conversamos, você me fez o convite para vir aqui ser entrevistado, existia aqui uma rinha de briga de galo.
Que era normal na época, né?
Era normal na época. E grandes empresários investiam, jogavam, tinham criação de galos índio, né? Tratavam o galo a pão de ló, né? Então, existia essa rinha. Então, vinha galistas, que era o termo que eles usavam, daqui das cidades vizinhas, Caçador, Videira, Joaçaba, Ponta Grossa, Irati, Curitiba, de São Paulo, vinha para cá, né? E faziam as apostas e jogavam caro. Então, para a gente ter mais ou menos uma ideia, assim, da aproximação do valor monetário, um galo hoje de briga, que era líder, que nunca tinha sofrido derrota, valeriam uns 5 a 10 mil reais hoje.
Olha aí.
Então existia isso aí. E eu tinha um programa na Rádio União, programa de esporte, às 6h30, e noticiei que sábado essa nossa rinha iria comemorar um aniversário e convidaram muita gente de fora. Fizeram um jantar no restaurante do antigo Clube Apolo, né? E o delegado era um empresário, o senhor Napoleão Feijó. Ele tinha um magazão de artigos masculinos, soube disso aí, e preparou os policiais dele, 5, 10, 12 e tal, e deram uma batida e proibiram, prenderam os galos, e eu ia transmitir essa briga de galo.
Aí ia transmitir,
Eu já estava entrevistando um rinhadeiro aí de Videira, né? Sim. E ele estava me mostrando o galo. Daí ele relaxou a prisão.
Perfeito.
E apreendeu todos os galos que estavam por ali e levou para o pátio da delegacia. E eu, ele disse, não, você não vai ser chamado porque você que me alertou através do teu programa esportivo. Deus, cara, estavam loucos comigo.
Foi dedo duro, né?
Eu sem querer, eu dedurei.
E você ia narrar a briga.
Eu ia narrar, eu estava me preparando.
Uma coisa inédita,
exato. Outra coisa, existia a Raia Lagoa Preta.
Sim, né? São Bernardo.
O nosso Jockey Clube Lagoa Preta. Né? Então, existia uma raiazinha ali bacana e faziam apostas. E eu anunciava. Amanhã vai correr o cavalo do Aloysio Wiczek com o zaino do piloto. Façam só as apostas, não sei o quê. Tal.
Ah, você anunciava.
Eu narrava as corridas de cavalo também. Né?
Olha só.
Transmitir basquete, jogos da primavera, voleibol. Né?
Olha só. A parte de esporte você dominava tranquilamente. Estamos conversando aqui na CBN com José Leocádio Vieira, carinhosamente conhecido como Cadinho. Em homenagem ao dia 19 que passou aí na semana, 19 de julho, Dia Nacional do Futebol, e o carro-chefe dele era exatamente o futebol e suas narrações inovidáveis, inesquecíveis, né? E como eu falo em narrador, aí nós temos aqui mais 3 minutinhos, mas Jairo Cristi foi um cara que marcou também, né, o Dr. Jairo Cristi.
Dr. Jairo Cristi, que Deus o tenha lá no céu. Foi um grande amigo meu, foi membro nas federações, nas capitais, na sede das federações, existia o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Nas ligas do interior, eram os membros da JDD, Junta Disciplinar Desportiva.
E quem é que fazia a parte da JDD aqui?
O doutor Jairo Crista era o auditor.
Ah, o auditor, né?
Doutor Dilon Mocinelli.
Ô, meu amigo, grande abraço ao doutor Dilon.
Grande amigo. Como é aquela coluna que ele tem no comércio?
É Milho do Monjolo.
É.
Milho do Monjolo, fica
exatamente
triturando ali.
Doutor José de Oliveira e vários outros, né?
Conheci o doutor José, o pai do Dumite, né?
Exatamente.
Olha só que bacana. Muito bem, meu caro Cadinho, eu quero que você rapidamente, que nós estamos com o tempo agora, só com 2 minutinhos aqui, me conte a história de que na época do governo militar você teve que se apresentar para o coronel Gianor do Lira do Batalhão. O que, que você aprontou nessa época, Cadinho? Me conta rapidamente.
Nessa época, 71, ano de 71, eu tinha um programa esportivo, Atualidades Esportivas, às 11h30 na Rádio Com 6.
Certo.
E quando eu estava terminando o programa, a nossa secretária veio correndo e disse, um momentinho, né? Entrou uma música lá e tal. Está aí um jipe do 5º BE e o tenente coronel quer que você compareça lá no...
No batalhão.
No batalhão. Eu gelei, né? Gelei.
O jipe te esperando lá. Com...
É, o cabo que eles chamavam de... Que o termo que eles usavam para... Esse rapaz que usava o jipe para conduzir o dente coronel. E eu telefonei para minha esposa, não vou almoçar, tenho uma entrevista lá no 5º BE.
Vou ter uma entrevista.
Ela era funcionária da rede, né?
Sim.
Se eu contasse, ela ia ficar nervosa. Então.
Perfeito.
Daí ele me levou até lá, então, não, deu um pio comigo.
Ordenança.
Era o termo que usavam para o militar, que era motorista do coronel. Cheguei lá, ele bateu na porta. Coronel, que está aqui o seu Leocádio José Vieira e tal, né? Eu abri, entrei na porta. Ele estava com o jornal O Comércio.
Atrás do... Era um bom leitor, tinha homem de bom gosto.
Aberto, assim. Certo. E eu não via a cara dele, ali abaixado. Ah. Né? Daí ele olhou assim, o senhor é o seu Leocádio José Vieira? Tudo bem. Então o senhor tem a bondade. Eu sou um soldado igual ao senhor. E fiquei bem assim, né?
Você
e eu toda edição de fim de ano, a família Miles me cedia a página dupla no meio e eu fazia um comentário abordando a história de todos os clubes durante o ano. Sim. E ali fiz uma manchete. Precisamos do profissionalismo. Daí ele disse, esse artigo é seu? Eu digo, agora ele vai
editar. Amarelo, você
esteja viu? Preso, né? Não, daí ele disse, conte comigo que eu sou um soldado, seu, vamos nessa batalha. E ali, já dei a dica do presidente José Milani. José Milani disse para o coronel, telefonou dali na hora. José Milani disse que era para ele ir até Curitiba. Ele disse, não, senhor, o senhor vem aqui.
Opa, olha aí o poder.
E aí já começou, né? Aí surgiu a Associação Atlética Iguaçu.
Bacana, Cadinho, você está envolvido com a história do Iguaçu. Meu caro José Leocádio Vieira Cadinho, uma mensagem final que já estamos estourando ao tempo. Por gentileza, aos nossos ouvintes CBN, uma mensagem.
Muito obrigado pelo teu convite. Minha saudação aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu e aos desportistas em geral. Sou um cara que me sinto feliz, né? Porque tenho grandes amizades, estimo muito a minha família, agradeço a Deus por estar hoje com os 80 e poucos, né? 80 e poucos, né? Como a gente brinca com os amigos no bico do curvo. Muito obrigado.
Muito
obrigado.
Ainda,
muito obrigado, um abraço. Estarei sempre à disposição de você e de todos os nossos amigos.
Nós que agradecemos, CBN Entrevista, que agradece a presença deste inesquecível, inovidável, narrador esportivo, José Leocádio Vieira, carinhosamente encadinho. A todos, um excelente final de semana e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá.